A partir de novembro, as relações de trabalho entre patrões e empregados passam a ser pautadas pelas novas regras estabelecidas na reforma trabalhista. Aprovada semana passada pelo Senado e já sancionada pelo presidente Michel Temer, a nova legislação alterou pontos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que passam a valer daqui 4 meses. Em uma série de 4 reportagens especiais, os principais pontos da reforma trabalhista serão explicados pelo presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, Ricardo Correia Júnior. Nesta primeira reportagem, vamos tratar da contribuição sindical e dos acordos coletivos. Com a reforma trabalhista, a negociação entre empresas e trabalhadores prevalecerá sobre a lei em alguns pontos, como explica o especialista.
O que mudou agora é que o negociado ele prevalece sobre o legislado, ainda que se trate de redução de direitos. Antigamente, o acordo ele nunca poderia se sobrepor à lei. E agora, de acordo com a nova legislação que entrará em vigor, ele pode, né, desde que seja negociado de forma coletiva.
A negociação terá sempre a participação dos sindicatos e pode envolver o parcelamento das férias, flexibilização da jornada, participação nos lucros e resultados, intervalo de almoço, plano de cargos e salários e banco de horas, conforme esclarece o advogado trabalhista Ricardo Correia Júnior.
Acordo coletivo necessariamente é feito através dos sindicatos, né? Seria um acordo entre os sindicatos de que o intervalo passará, em vez de ser 1 hora, passará a ser 30 minutos, desde que o empregado saia 30 minutos mais cedo. Esse é um tipo de acordo que iria se sobrepor à legislação, já que a legislação, no artigo 71 da CLT, diz que o intervalo mínimo para jornada superior a 6 horas é de 1 hora.
Outros pontos como o FGTS, salário mínimo, 13º, seguro-desemprego, benefícios previdenciários e licença-maternidade não podem ser negociados. São direitos garantidos do trabalhador. O presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, Ricardo Correia Júnior, comenta ainda sobre o fim da contribuição sindical obrigatória. O desconto de um dia de trabalho por ano para o sindicato que representa sua categoria será optativo e o trabalhador precisa informar ao empregador que autoriza a cobrança sobre sua folha de pagamento. A empresa só poderá fazer o desconto com a permissão do funcionário.
Na verdade, esse é mais um ponto polêmico da reforma, pois ao mesmo tempo que a nova lei fortalece os sindicatos, quando prevê a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado, a reforma retira a sobrevivência de diversos sindicatos, pois a contribuição sindical nos dias de hoje é obrigatória e agora ela passa a ser facultativa com a nova lei. Então, nesse sentido, alguns sindicatos terão que oferecer uma contrapartida maior para os empregados, oferecer mais serviços, mais benefícios, para atrair um número maior de sindicalizados.
O fim da contribuição sindical, no entanto, ainda pode ser reavaliado, talvez até mesmo resgatado o imposto por medida provisória. É que, na verdade, uma fatia do dinheiro arrecadado vai para o Ministério do Trabalho e ajuda a financiar projetos do governo federal, entre eles até mesmo ações do BNDES para o desenvolvimento econômico. O advogado trabalhista Ricardo Correia Júnior comenta.
Se fala muito no âmbito político é que essa contribuição sindical poderá voltar a ser obrigatória através de medidas provisórias, pois além da pressão que o governo vem sentindo dos dirigentes sindicais, a referida contribuição é uma fonte muito grande de receita para a União. Então, a gente acredita que vai ser editada alguma medida provisória para restabelecer o pagamento dessa contribuição de forma obrigatória.
Nas próximas reportagens sobre o que mudará com a reforma trabalhista, detalhes sobre a jornada de trabalho, banco de horas e o intervalo para o almoço. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.